Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá, bom fim de semana e obrigada por fazer download do Hollywood Express. Nesta edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, vamos conversar com algumas das emoções do filme Divertidamente 2, que chega aos cinemas nacionais a 11 de julho. Espreitamos Caça-Polícias Axel Foley na Netflix e despedimos-nos de Outer Range na Prime Video. Mas primeiro, novidades da semana no grande ecrã.
Notícias da semana.
2025 vai ser o ano da rodagem de Highlander, a reinvenção do clássico do cinema de ação dos anos 80. A notícia está a ser avançada pelo realizador Chad Stahelski, que volta a confirmar Henry Cavill como protagonista. A rodagem começa em janeiro na Escócia, claro. Coloca-se assim um ponto final numa espera que já dura há 16 anos, quando se começou a falar deste filme em 2008. Na altura falou-se em Tom Cruise, Ryan Reynolds, Justin Lin e Dave Bautista para dar continuidade à história dos imortais e que começou com Christopher Lambert e Sean Connery em 1986. Lembra-se do Barbenheimer no verão passado por causa da estreia simultânea de Barbie e Oppenheimer? Tudo indica que este outono teremos um confronto semelhante nas salas de cinema. As estreias de Wicked e Gladiador 2 estão marcadas para a mesma data, 22 de novembro. Os fãs já tentaram fazer novos trocadilhos com os títulos, mas com muito menos sucesso. Wickediator não é tão sonante. Para atingir o patamar Barbenheimer, os dois filmes têm de fazer 2 mil milhões de dólares em receita de bilheteira em todo o mundo. Esta semana, a revista britânica de cinema Empire mostrou as primeiras fotografias de Denzel Washington, Pedro Pascal e Paul Mescal na Arena de Roma a fazer coisas de gladiadores, claro. Gladiador é um clássico do ano 2000 com Russell Crowe e realizado por Ridley Scott, que volta para a sequela. Gladiator 2 estreia nas salas de cinema com o apoio da Rádio Comercial a 22 de novembro.
Hollywood Express.
Já chegou à Netflix o quarto filme da saga Caça-Polícias. Eddie Murphy está de volta a um papel que conhece bem, o de detetive Axel Foley da polícia de Detroit, que faz de tudo para resolver um caso. Neste filme volta a Los Angeles para ajudar a filha e um amigo antigo e limpar o nome de um homem que acusam de ter assassinado um membro da polícia de Beverly Hills. A filha não está pelos ajustes e rejeita o pai, mas os dois acabam por formar uma equipa inesperada. O novo filme é realizado por Mark Molly, com créditos firmados na publicidade. Esta é a sua primeira longa-metragem a partir de uma história de Will Bill, o mesmo de Bad Boys, Tudo ou Nada. Já bem dentro do século XXI, Axel Foley vive rodeado de colegas que se estão a reformar e enfrentam uma sociedade bem diferente daquela em que o conhecemos. Sim, vamos ter um Eddie Murphy disfarçado, a tentar fazer os truques, as vozes, os gags. Uns resultam, outros não, no sentido em que o próprio Axel Foley percebe que já não se safa com algumas coisas. E isso é muito interessante. De certa forma, o mundo perdeu um pouco do sentido de humor e ele acaba por desistir de o fazer rir. Eddie Murphy falou à Netflix sobre essa mudança. É uma sequela, mas os anos e a vida passam. O ator reflete sobre o facto de ser um Axel Foley de 63 anos e não um de 22, como no primeiro filme. Essas alterações foram sendo trabalhadas no guião para ele depois poder fazer os seus improvisos.
It's a, even though it's a sequel and we're doing these characters and the audience is watching in and it's this story that they have to follow over the course of four movies. I'm not that guy that I'm not the 22-year-old and I've had this whole other life and you know so I can't play it like can't look at it. There's nothing I could look at Axel at 22 and think, "Oh, how can I take some of that and put that in Axel at 63? It's a whole different person. And the changes that he's made and life and all that stuff has to be, you know, on the script. It's written in ways, what's going on, this relationship with his daughter and, you know, and all this stuff is on paper first.
Pode carregar em play com uma certeza. Eddie Murphy continua intocável como Axel Foley. Joseph Gordon-Levitt e Taylor Page trazem a juventude à franquia, que também faz regressar John Ashton, Judge Reynolds e integra Kevin Bacon na história.
Good morning, everybody. It's another beautiful day here in Beverly Hills.
What the hell was that?
Let me guess.
Foley.
Did you say Foley?
Foley! You stole a helicopter!
I didn't realize that you couldn't really buy a helicopter. Otherwise, I would have came up with a different idea.
I told you it was a bad idea. Hey! He shot my rotor off!
You know, this is very embarrassing.
You know, part of me rather get locked up than get put in this little Fisher-Price looking squad car.
Y'all are the Lego cops.
Jane.
Hey, this is your father.
Before you hang up, I'm in town.
I've been arrested. And, hello?
Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
Na próxima semana estreia Divertidamente 2, a sequela do maravilhoso filme da Disney Pixar, está a bater recordes em todo o lado. A versão portuguesa conta com Eduardo Madeira como Vergonha, Bárbara Lourenço como Repulsa, Carla Garcia como Alegria e Riley é Luz Fonseca. A Rádio Comercial esteve à conversa com estas emoções para saber o que podemos esperar do novo filme que chega às salas a 11 de julho.
Hollywood Express Spotlight.
Em direto da mente de Riley. Faça o barulho.
Yay.
Tristeza no comando. Raiva.
Ao ataque.
Temos de pôr proteção de dentes, pessoal.
Medo. Não, isso não é nosso. Repulsa. É bom tê-la na nossa equipa.
A nossa menina está a crescer tão depressa.
Desculpe.
Não deve haver problema nenhum daqui em...
Alô? Ansiedade. Onde é que põe as minhas coisas?
Uma nova emoção.
Desculpem, nós queríamos causar uma boa impressão.
O que queres dizer com nós?
Bem-vindas ao Hollywood Express e bem-vindo ao Hollywood Express. O Eduardo a gente já conhece, ele já trabalhou connosco lá na rádio. Sim. E temos-nos encontrado, és um craque das dobragens e desta vez és uma nova emoção aqui no Divertidamente 2. Quem és tu?
Sou Vergonha. Não sei se combina muito bem comigo, mas foi muito giro. Não é um papel assim muito grande, não é aquela... É uma das novas emoções. E como é vergonha, na verdade tem sempre vergonha de falar e praticamente a maior parte das coisas que eu fiz são interjeições e coisas do género. E ela esconder a cara, pronto, coisas assim. Mas foi giro, foi muito giro.
Tu dizias que não tem muito a ver contigo, foi muito difícil entrares nessa personagem ou não?
Quer dizer, não tem a ver comigo, atenção, não é bem assim, porque... Na verdade, este filme, o primeiro filme foi incrível e este aqui ainda é outra coisa também muito gira, que é a adolescência, e muito complexa. E estas emoções novas têm a ver com isso. E, de facto, na adolescência, e até se calhar na vida adulta, a vergonha é uma emoção que está sempre lá, não é? E por muito que uma pessoa arranje mecanismos de defesa e maneiras de fingir que não sente vergonha, ela existe sempre. Às vezes a gente confunde a vergonha com a timidez e com coisas que são muito parecidas, mas acaba por estar lá sempre e nós temos sempre essas coisas. Por muito que sejas uma pessoa expansiva e consigas ser exteriorizar, eu acho que está sempre em fundo, está sempre a vergonha e o medo de fazer uma coisa que os outros não aceitem ou não gostem.
Mas temos também a alegria. Olá, Carla, estás de volta à alegria.
Estou.
Como
de volta.
É que é regressar a este papel?
É muito bom, depois de alguns anos, é muito bom, com coisas novas, com emoções novas para lidar, é muito, muito giro.
Eu não sei se te recordas da primeira vez que viste o Divertidamente, o que é que sentiste? Depois vou estender esta pergunta a todos aqui na mesa.
Olha, eu achei que era um filme bom para várias faixas etárias, ao mesmo tempo, tinha várias camadas. Os adultos viam umas coisas, os mais novos viam outras, e foi extremamente emocionante. Era uma personagem que me fazia muito, muito sentido naquela altura, e hoje ainda faz, sobretudo com estas alterações, com a introdução de outras personagens que vamos falar mais tarde.
E a Riley, agora temos uma Riley diferente.
Sim.
Uma Riley adolescente. Tu viste o primeiro quando eras ainda uma criança.
Sim.
Creio eu, não é? Acho que não estou a dizer.
Sim, sim.
Como é? Tu lembras-te do primeiro filme?
Lembro-me bem do primeiro filme.
E lembras-te do que sentiste?
Sim, a Riley basicamente é todas as emoções juntas, por isso tive que fazer todas as emoções e sentir ao longo do filme, e agora temos emoções diferentes. E ela está muito mais complexa nesse sentido.
E tens algum ponto de contacto da tua personalidade com a Riley?
Acho que nós todos no dia-a-dia acabamos por viver um bocadinho de cada emoção e é muito o trajeto da infância até à adolescência e realmente acho que todas as emoções estão presentes em cada um de nós.
Até a repulsa.
É verdade.
Olá. Olá. Como é que foi estar envolvida neste projeto?
Eu já tinha feito o primeiro, a repulsa.
A repulsa é uma repetente, ao contrário da vergonha, não é?
Exatamente, é uma repetente. De uma forma um bocadinho diferente, porque a adolescência é todo um mundo completamente novo, complexo, super complexo, e daí as novas emoções. E foi maravilhoso porque passaram-se, eu creio que, se não estou em erro, quase 10 anos.
Sim, quase.
Sim, acho que apanhei uns 9. Sim.
Exatamente. E quando me disseram que vinha o filme, eu não acreditei. Disse, ah, disparate, agora vão fazer sempre segundos filmes. Quase que não fazia sentido. E depois, como disseram, vai ser a adolescência, pensei assim, está bem, então vão de 10 em 10 anos, vamos fazer divertidamente. Porque depois é o casamento, os filhos. Adorei e diverti-me imenso.
E é engraçado porque isto, como falavas, isto dá para todas as idades.
Uhum.
Vendo o filme, vocês alguma vez sentiram ou espelharam nas vossas cabeças as emoções à luta no vosso próprio intelecto? Eu senti isso às vezes, olha, andam aqui umas aqui à bulha, digamos assim.
Eu acho que a gente não tem. Um dos exercícios que fizemos lá em casa foi. Quem é, ou seja, qual é que é a emoção dominante em cada um de nós. E o mais estranho é que nem sempre as pessoas concordam. Por exemplo, a mim disseram que eu era a fúria. E eu estava assim, eu! E minhas filhas, sim, a fúria. Sempre, epá, nunca na minha vida eu diria que era a fúria, estás a ver? Pois, exatamente. Mas pronto, mas elas foram todas, foi unânime. E eu tipo, muito chocado, ainda hoje continuo chocado. Mas pronto, mas elas, dentro das complexidades todas, conseguimos atribuir uma a cada pessoa. E eu acho que uma dominante, porque eu acho que é isso. Mas, na verdade, a genialidade deste filme é que isto é apoiado na psicologia e nas emoções que nós todos temos cá dentro, mas há sempre uma que é dominante, ou seja, há pessoas que são em que a alegria é dominante, mas também lá está a tristeza e a fúria e tudo mais. Há outras pessoas cuja tristeza é dominante, mas também está lá o resto. Isso é que foi o exercício, foi dizer das pessoas, depois da família toda, olha, esta é a tristeza, esta é eu não sei o quê. Ah, eu não sei o quê, é a repulsa. Ah, eu não sei o quê. E estas novas, eu acho que isto também é um bocadinho com mais cores, não é? As cores primárias, que são aquelas que são as que do primeiro filme, e depois há as cores que vêm a seguir, já das misturas e não sei o quê, que são estas nuances da ansiedade, que até é uma coisa que se fala muito, e as outras emoções um bocadinho menos importantes, mas também importantes.
O que é que podemos esperar deste filme? O que é que nos podem contar? Alegria.
Então, temos aventuras novas, com certeza. Temos personagens novas, temos as personagens antigas a lidarem com a entrada das personagens novas, que eu acho que é a parte mais interessante. E temos mais conhecimento, porque este filme também serve para aprendermos alguma coisa sobre nós. Nós, cada vez mais eu sinto que não olhamos para as nossas emoções, até diariamente, até para explicarmos ou para nos explicarmos a nós porque é que eu senti isto, quando aconteceu aquilo. Temos cada vez menos esse conhecimento, temos cada vez menos esse contacto com o nosso interior. E este filme ajuda a clarificar isso. Este é o interior também, a clarificar isso. E eu acho isso muito, muito importante. Acho que essa é a grande missão do filme, para além de nos entender.
E até pegando um bocadinho nisto que a Carla está a dizer, eu, quando vi o primeiro filme, quando fiz e quando vi, e agora pronto, já vi parte deste, não é? Não posso contar nada. Acima de tudo, o que eu acho mais no primeiro do que neste, porque já se fala muito sobre as ansiedades e isso tudo, antigamente não se falava assim tanto, é permitirmo-nos, como a Carla estava a dizer, como a tristeza, não é? É permitir que nós podemos ficar tristes de vez em quando, não podemos estar sempre. A sociedade exige muito de nós, seja quem for, seja o que fizer, como profissão, como qualquer coisa. Há uma exigência gigante sobre as pessoas, sobre as crianças, sobre os adolescentes, a perfeição. Eu acho que o filme demonstra que isso não existe e que nós podemos nos permitir ter qualquer destas emoções porque é, acima de tudo, normal.
Exato. Uhum. Como é que vamos encontrar a Riley neste filme?
Acho que a Riley está muito a gritar adolescência e foi engraçado que eu voltei um bocado também à minha adolescência e percebi certas coisas, especialmente o desprezo e a repulsa que a minha mãe dizia sempre que eu era assim um bocadinho. Foi engraçado que uma cedo virou-se para mim e disse assim: bem, estás mesmo a sentir estas emoções, tu devias ser fresca quando era. E foi engraçado e eu acho que é mesmo, pegando em tudo o que disseram, é desconstruir as emoções e perceber que realmente é normal. E acho que também vai ajudar também os pais, se calhar, a lidarem com os seus adolescentes e os adolescentes a perceberem que vão surgir novas emoções que às vezes é difícil de lidar, mas que fazem parte.
É uma espécie de manual de instruções.
Sim, completamente.
Um bocadinho.
Sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Se calhar podíamos ter, vamos ver se daqui a 10 anos temos um manual de instruções do adulto, não era?
Eu precisava.
Seria... Isso agora para a frente começa a ser um bocado deprimente. A gente imaginar que daqui a 10 anos a Riley vai ter um filme.
Mas é provável que fique menos tímida. Se calhar vai soltar.
Obrigada e vemo-nos no cinema.
Obrigada.
A vida da Riley precisa de emoções mais sofisticadas do que vocês todos.
Não nos podes reprimir!
Somos emoções reprimidas!
Que a Operação Nova Riley comece.
Tu ainda não fizeste as malas?
Sou horrível!
Bem, aí está uma previsão da próxima década.
A Riley precisa de nós. Já te levei pelo caminho errado
várias vezes.
Aquilo é o quê?
É sarcasmo.
Sarcasmo? Boa! Ainda bem que vos encontramos, malta.
Boa! Ainda bem que vos encontramos, malta.
Uau, aqueles tipos são os idiotas.
Hollywood Express.
Em Divertidamente 2 pode ainda contar com Teresa Guilherme como Nostalgia e ainda Nuno Pardal como Raiva, Custódia Galego como Tristeza. Agora está na hora de passar o comando à Marta Campos.
Hollywood Express. Destaque TV.
Boas notícias sobre Stranger Things. 24 semanas depois de ter arrancado, a quinta temporada da série já vai a meio. Esta temporada vai ser a última e, segundo Maya Hawke, juntou ao elenco na terceira temporada, cada episódio vai ser equivalente a um filme. São 8 episódios, agora é só fazer as contas. As gravações devem acabar no final do ano e ainda não há data de estreia. As primeiras 4 temporadas estão disponíveis na Netflix.
Hollywood Express.
Depois de 2 temporadas, a série da Prime Video, Outer Range, foi cancelada. Apesar das boas críticas, a Prime decidiu não dar continuidade à série protagonizada por Josh Brolin. Esta é a história de Royal Abbott, dono de um rancho no Wyoming, que descobre um mistério no limite das suas terras e tem de lutar pela família e pelo seu rancho. As 2 primeiras temporadas estão disponíveis na Prime Video.
Hollywood Express.
E depois da tensão, temos um insólito. Se já viu Bridgerton, deve ter dado conta que há cenas mais quentes, normalmente protagonizadas pelas estrelas da temporada. Kelly Valentine Henry, diretora do elenco da série, diz que tem recebido vários vídeos de cenas e próprias de atores e atrizes que querem entrar na série. Ela não entrou em grandes detalhes, mas diz que alguns dos vídeos estão mais perto de cenas de filmes para adultos do que de vídeos de castings para séries. Bridgerton é uma das séries mais populares da Netflix e as 3 primeiras temporadas estão disponíveis na plataforma de streaming.
Dearest gentle reader, we have been apart for far too long. At last, London's fashionable set has made its return. And it seems that our bon ton is moving with the changing tide. So too is this author.
I cannot live at home any longer. I must take a husband.
Does my lady have a suitor in mind?
Is that our brother?
Colin?
brother.
Under what foreign sun did you apparently get so sturdy?
Anne, it is good to see you.
Is it?
Something wrong?
Seems as though every Bridgerton was born to attract notice. For some of us, notice is very slight.
If a husband is what you seek, let me help you. Are we not friends?
Hollywood Express.
O Pedro Andrade chega ao Hollywood Express cheio de ideias para o seu fim de semana.
Guia TV. Com Pedro Andrade.
Olá, seja bem-vindo ao Guia TV do Hollywood Express. Vamos então organizar a agenda para os próximos dias e começamos pelo streaming. Na Prime Video já está disponível o filme Space Cadet, protagonizado por Emma Roberts. Uma comédia que vai levar até ao espaço, literalmente. Já no domingo fica disponível o filme de animação Homem-Aranha, através do Aranhaverso, em que vamos descobrir o que é afinal ser um herói. Pelo Max já pode ver Godzilla vs Kong, o novo império. Voltamos então à Ilha da Caveira para mais uma batalha épica, desta vez entre dois colossos, Godzilla e Kong, e que pode colocar em risco a sobrevivência humana. E na segunda-feira, também no Max, dia 8, estreia a minissérie documental Expedition from Hell, The Lost Tapes. No fundo, vamos aqui seguir um antigo militar das Forças Especiais dos Estados Unidos que convenceu um grupo de amadores a fazer uma expedição de 8 mil quilómetros pela América do Sul. É uma aventura perigosa em que só este antigo militar conseguiu chegar ao fim, diz ele. Mas será mesmo assim? Para descobrir no Max a partir de segunda-feira. Pela Apple TV Plus, estreia na próxima quarta, dia 10, o novo thriller com apontamentos de comédia negra, Sunny. Protagonizado por Rashida Jones, vamos até Kyoto, na altura em que a protagonista perde o marido e o filho num acidente de avião. Como consolo, digamos assim, recebe Sunny, um dos novos robôs de companhia produzidos pela empresa do marido. E é a partir deste momento que tudo muda. De que forma? Tem de ver na Apple TV Plus. Pelo Disney Plus, na próxima quarta-feira, fica disponível a série Tracker, com Justin Hartley no papel de Coulter Shaw, um caçador de recompensas solitário que viaja pelo país para ajudar a polícia e a população a resolver todo o tipo de mistérios. Já pela Sky Showtime, estreiam esta sexta-feira duas novas séries, Las Pelotarias, de 1926, que segue a história de três jogadoras de pelota bascas que se esforçam por lutar pelos seus sonhos na década de 1920, e ainda a temporada 23 de Law and Order, um clássico com mais crimes por resolver. Vamos agora à televisão, até porque julho traz histórias de arrepiar ao Star Movies. É como eu gosto. Hoje, sexta-feira, dia 5, às 11h40 da noite, pode ver o incrível It, a adaptação do livro de Stephen King, que há décadas anda a assustar gerações. Depois, na segunda-feira, às 9h15 da noite, vem para ver O Silencioso, um thriller que nos coloca na busca por um assassino num autêntico jogo do gato e do rato. Pelo Star Life, já estreou a nova temporada da série Will Trent, mais episódios com mais mistérios por resolver e que contam com a astúcia e carisma do agente especial Trent. Para ver às quintas-feiras, às 10h20 da noite. Pelo TV Cine Top, chega no domingo, dia 8, o filme vencedor do Oscar de Melhor Argumento Original e da Palma de Ouro no Festival de Cannes. Anatomia de uma Queda começa com um crime na neve e depois vem a investigação e o julgamento que colocam em causa a dinâmica familiar. É para ver no domingo, às 9h40 da noite. Pelo AXN, as sextas, em julho, são de dose dupla de adrenalina e muita emoção. É o cinema 2 em 2. Hoje, às 10 da noite, pode ver Os Últimos Cavaleiros com Clive Owen e Morgan Freeman. E pelo canal Hollywood, as sextas-feiras deste mês vão ser para rir. Hoje, às 9h30 da noite, começamos com Golpe de Amor, com Pierce Brosnan e Emma Thompson, que nos levam por toda a Europa numa busca pelo dinheiro da reforma que foi roubado a este ex-casal. Mas o verão também é da ação aos fins de semana no canal Hollywood. Amanhã, sábado, às 10h25 da noite, com o filme Submersos, com Kristen Stewart, e no domingo, às 9h30 da noite, com Charlize Theron e o incrível Atomic Blonde. E é assim, com muita ação, fechamos este Guia TV. Voltamos na próxima semana. Até lá, já sabe, é aqui que descobre tudo o que tem para ver na TV e também no streaming.
I chose this life. And someday it's going to get me killed. But not today.
Lorraine Broughton, expert in intelligence collection and hand-to-hand combat.
Agent Gascoigne was killed last night. Did you know him?
Enough to say hello.
He
had an atomic bomb of information. Find out who's hunting our operatives and trust no one.
Hollywood Express. Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Ficamos por aqui, voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.